DW. Jornal da Noite.
Boa noite, Renamo responsabiliza a Frelimo pelas consequências de possíveis convulsões sociais no contexto das eleições.
Todas as consequências que advirem dessas convulsões são imputáveis ao Partido Socialista, porque os moçambicanos estão cansados de tanta brincadeira que o Partido Socialista faz relativamente às eleições.
Mas o Partido no Poder fez um apelo aos moçambicanos.
Evitando que em converse e atos que alterem a ordem pública.
Na Guiné-Bissau, dirigentes do PAIGC que fazem parte do governo de iniciativa presidencial, a revelia da direção do partido, querem saber se Domingos Simões Pereira será ou não candidato nas próximas legislativas.
O nosso estatuto, o que plasma, é que o presidente do partido é cabeça de lista para eleições legislativas.
Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 7 de outubro, Yahya Sinwar.
Estou hoje à vossa frente para anunciar que Yahya Sinwar foi eliminado. O mal sofreu hoje um duro golpe.
Boa noite, está no ar o Jornal da Noite. Ao microfone estou eu, Brahim Adarami, e a edição foi de Cristiane Vieira Teixeira. Em Moçambique, o maior partido da oposição responsabiliza o partido no poder, a Frelimo, pelas consequências de possíveis convulsões sociais no contexto das eleições. O presidente da mesa do Conselho Nacional da Renamo não duvida de um cenário desastroso para Moçambique devido a supostas fraudes que teriam manchado as eleições de 9 de outubro. Para José Manteigas, os moçambicanos estão cansados de tanta brincadeira da Frelimo, mas sobre a hipotética perda de estatuto da segunda maior força da oposição por parte da Renamo, Manteigas preferiu não comentar. Começamos a entrevista justamente com esta pergunta.
Não. O que eu digo é que a Renamo, aqui na Zambésia e em várias províncias do país, goza de popularidade inquestionável. Portanto, esses resultados que estão a ter são a consequência dessa manipulação que eu estou a referir. Por isso, nós esperamos que a CNE, o Conselho Constitucional, aprecie positivamente as reclamações que foram feitas e que se reforce a verdade eleitoral. Nós somos um partido que lutamos pela democracia. Por isso, queremos que o país enverede pelos princípios básicos da democracia. E um dos princípios básicos da democracia é respeitar a vontade do povo, é respeitar a soberania dos moçambicanos, que é depositada, a vontade popular que é depositada nas urnas.
Que medida diferente o seu partido pretende tomar para repor a verdade eleitoral este ano?
Não, neste momento eu não posso falar de medidas, porque não estou a falar em nome de nenhum órgão. Eu estou a falar como membro, como quadro do partido, e acredito que a breve trecho o partido irá, através dos seus órgãos, se pronunciar e dizer quais são as medidas que, obviamente, serão tomadas.
Caso se confirme que a Renamo perdeu o estatuto de maior partido da oposição, acha que seria oportuno uma reflexão interna dentro do seu partido?
Se me permitir, eu não posso responder essa questão, porque estou a dizer que eu estou a falar como membro do partido. Não estou a falar em nome de um órgão. Como membro do partido, estarei à espera do momento propício, em sede dos órgãos próprios, para nos pronunciarmos sobre os factos que devem ser seguidos nos próximos tempos.
Em Moçambique, de uma maneira geral, há aí sinais de uma convulsão social à vista. Como é que o Sr. Manteigas vê esse sinal ameaçador?
Isso é da responsabilidade do Partido Frelimo. O que eu estava a dizer é que aprendemos desde profundamente sobre o que Moçambique pretendem construir. E todas as consequências que advirem dessas convulsões são imputáveis ao Partido Frelimo, porque os moçambicanos estão cansados de tanta brincadeira que o Partido Frelimo faz relativamente às eleições. Finge que vamos para as eleições, mas já tem resultados pré-fabricados e isso já começa a cansar e já cansou aos moçambicanos. Portanto, não é de duvidar essas convulsões e um possível cenário desastroso para Moçambique, mas tudo por culpa e imputação do próprio Partido Frelimo, que a todo custo quer se manter no poder.
Ouviu uma entrevista com José Manteigas, presidente da mesa do Conselho Nacional da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, conduzida por Nadia Issoufou. Entretanto, o Comitê Provincial do Partido Frelimo, na Zambésia, emitiu hoje uma exortação à população da província para evitar qualquer tipo de atitude que possa pôr em causa a segurança pública devido aos resultados eleitorais anunciados pelas comissões distritais e, recentemente, pelos órgãos provinciais. Na Zambésia, Momad Juízo foi quem falou em nome do partido. Momad Juízo é secretário provincial da Frelimo.
Exortamos a toda a população e aos militantes da FANI e à sociedade em geral a continuar com a postura de urbanidade, de alto sentido de civismo, evitando que em conversa e atos que alterem a ordem pública, devendo aguardar serenamente o apuramento ainda em pulso, centralização e divulgação dos resultados eleitorais pelos órgãos eleitorais competentes do nosso país, incluindo a sua esperada promulgação e validação pelo Conselho Constitucional. Termino apelando calma, serenidade e vigilância de todos, contribuindo para formar circulação de pessoas e bens, funcionamento das instituições e a preservação do bem público e privado em benefício de todos os moçambicanos.
É uma das primeiras reações ou declarações públicas do Partido no Poder sobre as eleições, isto numa altura em que o país ainda aguarda pela divulgação dos resultados provisórios oficiais da votação do dia 9 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições. Até aqui, os resultados anunciados pelas comissões provinciais dão como certa a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Daniel Chapo. A oposição e organizações da sociedade civil contestam esses resultados. Se a tendência continuar, o analista e académico Fredson Guilengue antevê uma convulsão social generalizada e os apelos de serenidade e paciência poderão não ser acatados pela juventude ávida por mudanças.
Em relação ao Partido Frelimo, a credibilidade, em relação ao Partido Frelimo, o descrédito em relação ao Partido Frelimo, esse já é antigo. Portanto, eu creio que este apelo feito pelo secretário provincial, se eu percebi muito bem, da Zambésia, penso que não creio que será acatado. A RENAMO, infelizmente, foi vítima de um contexto em que teve que jogar com um adversário que, ao mesmo tempo, foi árbitro. Portanto, a Frelimo sempre proibiu a RENAMO de completar a sua metamorfose. A RENAMO, porque se mostrou fraca nas últimas eleições, eu creio que o Issoufou Momad está a ser julgado, mas por ter se mostrado um líder fraco. Um líder que não foi capaz de empurrar a poderosa Frelimo a aceitar a vontade popular. E isso acaba nos prejudicando.
Vê algum risco para opor a divulgação dos resultados?
Os conflitos fazem parte já. São cristalizados no contexto dos processos eleitorais de Moçambique.
Nesse caso, está a dizer que não afasta a possibilidade de virmos a ter conflito pós-eleitoral?
Absolutamente. Portanto, as pessoas continuam ainda com um nível de insatisfação bastante grande. Há um nível de descrédito em relação à maneira como estas eleições foram conduzidas, que é extremamente elevado, que não se difere das eleições passadas, e não só os conflitos já estão a acontecer. O que vimos ontem na Nampula, algum nível de tensão que se está a viver nesse preciso momento na Beira. Portanto, antevejo uma rejeição profunda destes resultados e que possam degenerar em violência, porque todos os condimentos, esses já existem.
Bom, Fredson, o que é preciso fazer para que os resultados eleitorais em Moçambique não passem ciclicamente a serem rejeitados?
E eu penso que a aceitação da verdadeira vontade do povo é a única solução para que as eleições em Moçambique não sejam um momento de conflito, mas sim um momento da consolidação da democracia. infelizmente, isto ainda não cabe na cabeça de parte importante da elite moçambicana, do chamado regime, que continua a recusar aceitar a vontade popular, e isso tem como consequência esses conflitos e, na verdade, resulta na formação de um governo ilegítimo. O descrédito que existe em relação às instituições moçambicanas não só é muito grande, mas também é extremamente perigoso. E eu penso que isso é algo que não se está a levar a sério em Moçambique. Nós cada vez mais avançamos para uma situação em que as nossas instituições deixam de estar em condições de serem fator de estabilidade e coesão social.
Foi uma entrevista com Fredson Guilengue, conduzida por Amós Fernando. Uma entrevista para ver em dw.com/português, no nosso Facebook, também no nosso canal de YouTube. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como é que avalia os recentes pronunciamentos de Renamo e Frelimo após a divulgação dos resultados intermédios das eleições gerais de 9 de outubro. Recebemos aqui vários comentários. Rosário Ntepa diz que são pronunciamentos de derrota face às eleições gerais, eleições presidenciais, onde alguns partidos políticos conseguiram votos de contestação por parte da população moçambicana.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na cidade da Beira, centro de Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane garantiu hoje que, após o anúncio dos resultados das eleições gerais, vai recorrer ao Conselho Constitucional apresentando provas para contestar os dados dos órgãos eleitorais.
E legitimação de uma fraude grosseira e grandiosa que não tem outra maneira de fazer senão também usar o sistema de justiça para intimidação. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é uma intimidação. Que é para quê? Para nós não lutarmos pelos nossos direitos. Estamos a fazer a nível nacional a agregação dos editais originais. Estamos a tirar cópias, estamos a fazer o scan para termos o registro também digital de todo o material. E estamos enviando pouco a pouco para Maputo para ver se depois do anúncio dos resultados pela CNR, o anúncio dos resultados nacionais, a gente tenha condições para rapidamente apresentar o recurso ao Conselho Constitucional.
O escritor angolano José Eduardo Agualusa criticou Venâncio Mondlane, candidato à presidência da República de Moçambique, por se ter autoproclamado vencedor das eleições gerais, defendendo que demonstrou uma atitude de pouca maturidade democrática.
Agora, também não me parece correto que ele tenha proclamado a vitória antes de haver resultados definitivos e que tenha, inclusive, ameaçado com a subversão da Constituição, não é? Do processo eleitoral. Isso não se faz. Não está certo, não é correto e não pode ser aceito. Isto não se pode aceitar uma atitude destas. É uma atitude de pouca maturidade democrática.
Apesar de ter nascido em Angola, o escritor está radicado há vários anos em Moçambique e vai lançar em Portugal, em 25 de outubro, o seu novo livro. 5 militares guineenses acusados de participação na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022 foram hoje postos em liberdade, disseram à agência Lusa fontes judiciais. Os 5 militares foram postos em liberdade por ordens do Tribunal Ad Hoc, que está a julgar 25 dos cerca de 50 militares detidos e acusados pelas autoridades civis e militares de envolvimento na tentativa de golpe de Estado. O julgamento deste caso, conhecido como 1 de fevereiro, tem sido marcado por várias polémicas, com a defesa dos detidos a levantar dúvidas, nomeadamente sobre a lisura do processo. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou hoje cerca de 80 milhões de euros para a nova parceria estratégica de 5 anos com São Tomé e Príncipe, admitindo duplicar o valor que será aplicado na agricultura, energia e economia azul.
DW Deutsche Welle.
Terminou em Bissau uma reunião de pouco mais de 3 horas entre o presidente do PAIGC e um grupo de dirigentes do partido que quer saber se Domingos Simões Pereira pretende ou não ser candidato ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas previstas para 24 de novembro. A saída da reunião, Carlos Pinto Pereira, atual chefe da diplomacia do governo Dilma Rousseff Embalo, presidente da República, escusou-se a dar mais detalhes sobre as reais intenções do grupo.
Não é momento para nós divulgarmos em detalhe aquilo que foram, digamos, os pontos hoje debatidos, mas o que é verdade é que ficou acordado que haverá uma reunião nossa no quadro, seremos convidados a participar numa próxima reunião da Comissão Permanente e provavelmente nessa altura já estaremos em condições de transmitir um pouco mais claramente a posição que estamos a defender.
O grupo é constituído na sua maioria por dirigentes do PSGC que integram o governo da iniciativa presidencial à revelia da direção do partido, liderada por Domingos Simões Pereira. Em resposta à questão colocada pelo grupo sobre a possível candidatura de Simões Pereira, o líder do maior partido político da Guiné-Bissau cita os estatutos do PSGC para classificar a sua posição.
Há uma preocupação no sentido de esclarecer a modalidade de designação do futuro primeiro-ministro em caso de vitória do PAIGC nas eleições legislativas. Portanto, nós esclarecemos que os estatutos prevêem os dispositivos, portanto não é uma escolha unilateral por parte do presidente. Portanto, o nosso estatuto, o que plasma, é que o presidente do partido é cabeça de lista para eleições legislativas e, em caso de vitória, é o candidato. E, na última revisão, foi aberta a possibilidade do presidente do partido propor ao órgão máximo entre o Congresso, que é o Comitê Central, a escolha de um outro elemento.
Aos jornalistas, Simões Pereira diz que o encontro de 3 horas serviu ainda para responder a outras questões que o grupo colocou na carta aberta divulgada ontem.
A forma como a lista das eleições foi preparada, há quem entenda que podia-se aproveitar deste momento para rejuvenescer mais a lista, integrando outros elementos que pudessem dar essa imagem de maior rejuvenescimento, mas o nosso secretário nacional aproveitou para apresentar de forma muito clara estatísticas que demonstram o grau de rejuvenescimento que a nossa lista está a apresentar.
Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e também presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau.
DW Notícias.
Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 7 de outubro, Yahya Sinwar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na faixa de Gaza. O primeiro-ministro afirmou que Israel acertou as suas contas com o líder do Hamas. Benjamin Netanyahu salientou, porém, que a guerra ainda não terminou.
Estou hoje à vossa frente para anunciar que Yahya Sinwar foi eliminado. O mal sofreu hoje um duro golpe, mas a missão que temos pela frente ainda não está concluída. E gostaria de reiterar, e da forma mais clara, o Hamas deixará de governar Gaza. Este é o início do dia seguinte do Hamas.
Israel matou o líder do Hamas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avançou hoje que os serviços secretos do país identificaram 10 mil militares norte-coreanos preparados para apoiar a Rússia na ofensiva no território ucraniano, indicando, porém, que estes operacionais ainda estarão na Coreia do Norte. 7 pessoas morreram e 6 ficaram feridas devido a uma explosão de um dispositivo não identificado acionada por um suicida num café no exterior de uma escola da polícia em Mogadishu, no Sudão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ponto final neste serviço de informação. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia os recentes pronunciamentos da Renamo e da Frelimo após a divulgação dos resultados intermédios das eleições moçambicanas. Recebemos comentários de Salomão Chivala, de Concórcio GM, de Rosário Intepa, de Batista Nha Duarte, de Leonel Camacho. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português, nas nossas redes sociais. Boa noite, um abraço.